Senhoras e senhores, muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária, nesta manhã de segunda-feira, dia 17 de outubro de 2022. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vice-presidente vereador Domingos Paulo que faça a aferição de quórum.
Vereador João da Luz, vereador João Feitosa, vereador Edival, vereador professor Marcos, vereadora Celiane da SOS, vereador Izeia Zé Borges, vereador Edmilson, supermercado Serve Bem, vereadora Thaís Souza, vereadora Cleide Lário, vereador André Rezende, vereador Domingos Paula de Souza e vereador presidente André Ribeiro. Qual o suficiente, senhor presidente?
Obrigado, vereador Domingos Paulo. Havendo o quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito a nossa segunda secretária, vereadora Cleide Hilário, que faça a leitura do texto bíblico.
9:39.
Do Senhor é que me vem o meu socorro. Do Senhor é que fez o céu e a terra. Eu levanto os meus olhos para os montes. De onde pode vir o meu socorro? Do Senhor é que me vem o meu socorro. Do Senhor é que me fez o céu e a terra. Ele deixa tropeçarem os meus pés. E não dorme quem te guarda e te vigia. Ó, não, ele não dorme nem cochila, aquele que o guarda de Israel. O Senhor é o teu guarda, o teu vigia. É uma sombra protetora e a tua direita. Não vai ferir-te o sol durante o dia, nem a lua através de toda a noite. O Senhor te guarda de todo o mal. Ele mesmo vai cuidar da tua vida. Deus te guarda na partida e na chegada. Ele te guarda desde agora e para sempre. Salmo 120.
Obrigado, vereadora Cleide Hilário. Na sequência, solicito a primeira secretária, a vereadora Andréa Rezende, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 11 dias do mês de outubro de 2022, às 9:30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, sessão ordinária, sob a presença do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por André Rezende, Domingos Paula de Souza, Cleide Lares e José Fernandes. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos os projetos e encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária número 173 de 2022, de autoria do vereador professor Marques, institui a política municipal de proteção ao patrimônio histórico e cultural de Anápolis e da Altas Providências. Projeto de lei ordinária nº 374 de 2022, de autoria do vereador professor Marcos, institui a política municipal de esporte e lazer no município de Anápolis da Outras Providências. Projeto de lei ordinária nº 175 de 2022, de autoria do vereador Eli Rosa, fica instituída no município de Anápolis a lei Adote a Saúde. Projeto de lei ordinária nº 176 de 2022, de autoria do vereador Eli Rosa, fica instituída no município de Anápolis a lei Adote a Educação. Projeto de lei ordinária número 177 de 2022, de autoria do vereador Eli Rosa, autoriza o Poder Executivo a receber e utilizar doações de maquinários de construção civil para utilização em obras e serviços públicos da Outras Providências. Projeto de lei ordinária 178 de 2022, de autoria do vereador Eli Rosa, estabelece prioridade de matrícula e transparência escolar a criança e adolescente que seja filho ou dependente de profissionais de saúde nas escolas municipais de ensino infantil e fundamental no município de Anápolis. Usaram a palavra João Feitosa, professor Marcos Hamilton Spindle, Domingos Paula de Souza. Grande expediente, usou a palavra Eli Rosa. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Usaram a palavra pela ordem. Andréa Rezende, policial federal Suender, João Feitosa, Jean Carlos, houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária nº 73 de 2021, de autoria do vereador professor Marcos, acrescenta dispositivos à Lei 2073, de 21 de dezembro de 1992, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores do município de Anápolis para vedar o acesso ao serviço público de pessoa que tenha praticado crimes nos termos da Lei 11.340, de 2006, ou cometido crimes contra idosos, crianças e deficientes, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária nº 103 de 2022, de autoria do vereador Jean Carlos, dispõe sobre a obrigatoriedade dos fornecedores de produtos ou serviços informar ao consumidor a respeito da inexistência de assistência técnica no município de Anápolis da Outras Providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária nº 135 de 2022, De autoria do vereador professor Marcos, institui o programa Vidros que Salvam Vidas, que estimula a doação de frascos de vidro para armazenamento do leite materno no município de Anápolis, da Outras Providências. Aprovado por unanimidade dos presentes, sob votação de requerimentos. Comunicações. Nos farão a palavra Eli Rosa, Jean Carlos, Policial Federal Suender, Jackson Charles, João Feitosa, Capo Fred Caixeta, Delcimar Fortunato e Eli Rosa. Sem nada mais a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 17 de outubro em horário regimental. Projetos. Projeto de Lei Ordinária 179 de 2022, de autoria do vereador Jean Carlos, determina o tombamento da Praça dos Romeiros, considerando-a como patrimônio histórico municipal e da Outras Providências. Projeto de Decreto Legislativo número 180 de 2022, de autoria da vereadora Andréa Rezende, dispõe sobre a concessão do título de cidadania napolina à senhora Cleide Martins Hilário de Barros. Projeto de Decreto Legislativo número 181 de 2022, de autoria da mesa diretora, dispõe sobre a concessão da comenda Francisca Miguel no ano de 2022 a personalidades anapolinas que prestaram relevantes serviços em prol da luta pelos direitos da mulher anapolina. Projeto de Decreto Legislativo número 182 de 2022, de autoria da mesa diretora, dispõe sobre a concessão da comenda Gerson Pereira de Araújo no ano de 2022 aos servidores públicos ativos e inativos que destacaram no desempenho de suas atribuições. Correspondências. Chefe de gabinete do vereador Eli Rosa justifica sua ausência de sessão ordinária do dia 17 de 10 de 2022 por motivo de agenda já anteriormente marcada. Correspondências. Prefeito Municipal de Anápolis, Roberto Naves de Siqueira, comunica a celebração de contrato de repasse entre o município e a Caixa Econômica, cujo objetivo é a construção de campo de futebol society no município. Comunica a celebração de contrato de repasse entre o município e a Caixa Econômica, com o objetivo de recapeamento asfáltico de diversos bairros do município. Comunica a celebração de contrato de repasse entre o município e a Caixa Econômica, cujo objetivo é pavimentação e drenagem no município. Presidente do CRESC, Eduardo Coelho Seixo de Brito, encaminha agradecimento sobre a aprovação de moção de aplauso pela revogação de decreto presidencial que liberava a atribuição do corretor de pessoas sem devida formação. Resposta ao requerimento, vereador Jackson Charles. Agência Goiana de Infraestrutura e Transporte, Renato Menezes Torres, encaminha informação sobre solicitação de tapa-buraco na rodovia estadual. Resposta ao requerimento, vereador Leandro Ribeiro. Ecovias Araguaia, diretor superintendente Carlos Eduardo Xisto, encaminha informação sobre solicitação de implantação de iluminação pública na passarela de travessia entre o bairro Progresso e Parque dos Pirineus. Resposta ao requerimento do vereador Jean Carlos. Encaminha informação de solicitação de implantação de iluminação pública no trecho do distrito de Interlândia ao viaduto de frente à Havan. Requerimento do vereador policial federal Suender. Sem mais correspondências e projetos, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Cumprimentando também Newton Pereira, Rádio Imprensa aqui presente, Evaristo Pereira, Rádio São Francisco, jornalista e radialista Bento Piancó, também aqui entre nós, ouvintes da Rádio Manchester que nos acompanham ao vivo, a presente sessão, também internautas e telespectadores através do YouTube. Não havendo espaço no pequeno expediente, já migramos para o grande expediente, convidando o primeiro orador inscrito, vereador João Feitosa.
Nove horas e 47 minutos, vereador João Feitosa, do Progressistas, usa o grande expediente, ele tem 10 minutos para usar a tribuna.
Obrigado, senhor presidente, bom dia a todos, bom dia a todas, quem nos acompanha pela rádio, canal YouTube. Senhor presidente, com uma grande satisfação que eu estou usando o grande expediente nesta manhã de 17 de outubro para falar sobre o Dia do Eletricista. Hoje, 17 de outubro, se comemora o Dia do Eletricista. E aqui em Anápolis eu tive a grata satisfação, dentro dessa casa aqui, com o apoio de Vossa Excelência, de instituir o Dia do Eletricista. Então é uma grande satisfação para a gente, no vereador Fred Godoy, Fred Cacheta. É uma grande satisfação para a gente saber que durante 35 anos trabalhamos na CELG, onde até hoje o seu tio, meu amigo querido Moacir, está lá no nome dele. Eu cumprimento todos os funcionários da Enio, na pessoa dele, do Rogério, do Fábio, do Fabim, que são verdadeiros guerreiros. Como toda vida eu disse aqui nessa tribuna, defendo os ex-funcionários da CELG. São porto seguro dessa empresa irresponsável que está aí. Quem já não vai estar o ano que vem, né? Tomare que a Equatorial venha a somar força e dar condições de trabalho a quem conhece, que é os verdadeiros eletricistas antigos, que estão lá até hoje tentando segurar essa empresa e levar dignidade a quem precisa de energia. Uma parte, Vossa Excelência, Delcimar.
Quero aqui, nobre vereador João Feitosa, parabenizar a Vossa Excelência. Nesses 35 anos, Vossa Excelência realmente fez um serviço de excelência em prol da população. Né? O senhor, além de fazer o trabalho do senhor ali, que o senhor foi contratado para isso, o senhor sempre fez aí o social ajudando as pessoas. Eu vou repetir quantas vezes o necessário. Foi num dia de sábado, o meu filho caçula, hoje ele vai fazer 12 anos agora, dia 3 de novembro. Ele tinha um aninho de idade e caiu a chave lá na porta da minha casa e ele estava com problema de saúde, a minha esposa louca lá, nós ligando para a Enel, né, e nada de resolver. E quando foi meia-noite eu liguei para Vossa Excelência estava no casamento, não tinha nem afinidade comigo direito, né, eu conheci o senhor no supermercado, aí conversamos, o senhor me passou o telefone, falou, quando o senhor precisar, o senhor pode me procurar. Eu te liguei e fiquei assim, será que ele vai vir aqui, será que o vereador vai me atender, né? E aí o senhor foi lá, chegou no Fusquinha, né? Era meia-noite e 40, pegou a escada, subiu lá e resolveu o problema, né? Então o senhor é diferenciado, o senhor faz porque gosta, né? O senhor ajuda mesmo porque gosta. Então a gente tem que, né, dar César o que é de César. Parabéns, viu? Continua assim.
Obrigado, novo vereador. Realmente a gente ainda continua assim. Não naquele pique de antigamente, mas a gente ainda tem um Fusquinha, o alicate, chave de fenda, que poucos tentam fazer, me copiar, mas infelizmente não consegue. Essa dignidade, esse respeito que a gente tem com o próximo, são poucos, né? Dentro da CELG mesmo tem alguns que querem me copiar, mas copia de outra forma, né? E Deus que abençoe nós todos. Uma parte a Vossa Excelência.
Obrigado, vereador João Feitosa. Já quero deixar aqui confundir o meu nome com Fred Godoy, mas deixar um abraço para o meu xará Fred Godoy, né, que hoje está fazendo um belíssimo trabalho no Estado.
Isso,
né,
mesmo.
Mas eu quero chancelar as palavras do vereador Delcimar Fortunato, né? Onde ele te disse que você não mede esforço para ajudar o próximo. E Delcimar, eu também já fui contemplado com a ajuda do João Feitosa, né? Ele parabenizou meu tio, que é um eletrotécnico, mas recentemente eu precisei dele e ele não mediu esforços. Ele foi lá na mesma hora e resolveu o problema de uma cidadã que realmente precisava de energia elétrica. Então, parabéns, João Feitosa, pelos 35 anos. Parabéns por trazer a essa casa um dia para esse pessoal que merece nosso apoio, respeito e admiração. Parabéns por ser esse profissional que você é. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, novo vereador. A realidade é essa. A gente está eletricista, né? Conhece da causa, não está diretamente, mas, como eu disse, meu Fusquinha, meu alicate, a chave de fenda está lá. Sempre que alguém precisa, eu não meço esforço mesmo para poder estar ajudando, independente da pessoa, independente de quem. Se é branco, amarelo, rico, pobre, a gente vai, principalmente para as pessoas mais necessitadas. E estou, sim, à disposição dessa casa aqui para poder estar sempre sendo parceiro. E uma coisa muito grande que eu agradeço a Deus demais da conta, durante esse trabalho, mesmo antes de trabalhar de eletricista, eu já trabalhava em construção civil, era pedreiro, né? Trabalhei pedreiro. E muitas das vezes eu saía de casa e fazia barracão, fazia mutirão, ajudava as pessoas. Esse é o dom da gente. Eu agradeço a Deus, porque as boas ações, eu vai ficar aqui nesse mundo e vou levar para Deus também.
Uma parte,
aonde, vereador João, aonde a gente tem que agradecer muito essa situação de hoje estar, né, ajudando. Uma parte a você, Vossa Excelência.
Vereador João Feitosa, meu amigo, companheiro da CELG, quero parabenizar você por esse projeto Criando o Dia do Eletricista. Você bem sabe também que eu sou eletricista, né? A gente conseguiu fazer um curso de eletrotécnico, mas nós já tivemos essa atividade na CELG. E eu quero, em nome de todos os eletricistas, parabenizar a sua iniciativa, João. Eu sou testemunho lá na CELG, acompanhei muito de perto o seu trabalho, vi o quanto você sempre foi dedicado, você conquistou a amizade e a confiança de muitos moradores na cidade, prestando um serviço como servidor da CELG. Eu quero te enaltecer e parabenizar esse trabalho seu. Você, como servidor, cumprindo a sua obrigação, pôde conquistar a amizade e a confiança, e hoje você está aqui, hoje, como um vereador. Então, quero ressaltar e parabenizar o senhor por essa iniciativa desse projeto de lei, e tenho o meu apoio, a gente poder homenagear o eletricista da cidade de Anápolis. Obrigado, devo a palavra.
Obrigado, novo vereador João da Luz. Eu também posso dizer também que eu tive a grata satisfação de transferir o senhor de lá de ir para a Nautina para cá, através do Fernando Cunha, né? E é uma pessoa que realmente também tem demonstrado um trabalho eficiente dentro da CELG e ainda continua funcionário da Enel. Senhor presidente, como Vossa Excelência, o João da Luz, bem disse, se eu estou aqui hoje, primeiramente a Deus, a minha mãezinha Maria Santíssima. E o trabalho que eu fiz durante essa vida minha toda, principalmente como eletricista da CELG. Não tinha um lugar aonde eu ia fazer um trabalho, fazer uma ligação, se o padrão estava errado, eu deixava com a energia. Fazia questão de arrumar, fazer o fechamento, colocar disjuntor e não deixava ninguém sem energia. Muitas das vezes, eu saía para cortar energia, na época que a gente cortava, logo no começo, que ficava 5 talões, 6 talões. Quando eu chegava para cortar e via a condição que era o morador, eu chegava e falava, vou cortar sua energia. Ela, não, meu filho, já está cortado, já faz tempo. Eu falei, então vou ligar, me dá o talão aí que eu vou pagando para a senhora. Faço, fiz e faço, sabe? Por isso é que, graças a Deus, Deus tem me honrado, tem me abençoado. Minha mãezinha sempre passa à frente, pisando na cabeça da serpente, e a gente está aqui. A gente está aqui para poder servir as pessoas com dignidade, com humildade. Isso é importante na vida de qualquer cidadão. Como eu disse, a vida da gente é passageira, já está acabando. Finais dos tempos está aí, está mostrando. Deus está mostrando. Então as boas ações ficam. E eu quero levar boas ações para Deus. Quero levar. Então, senhor presidente, no nome do meu filho, Rodrigo Feitosa, engenheiro elétrico, eletricista, eu parabenizo todos os eletricistas da cidade de Anápolis, no nome dos aposentados da CELG, ex-funcionários da CELG, que tem os 3 grupos, ex-eletricista também da CELG, eu parabenizo toda essa instituição, como bem disse o João da Luz. Parabéns a todos, eletricistas da Enel, na pessoa do carregado, o Fábio, do Rodrigo, do Rogério e do... de todos. Sem mais, seu presidente, viva todos os eletricistas, viva eu com meu fusquinho, com meu alicate, chá de fenda. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Registrar a presença em plenário da ex-vereadora professora Geli. Seja bem-vindo, professora. E convidar o próximo orador, Dr. Zé Fernandes, para fazer uso da palavra.
Vereador José Fernandes, do MDB, usa agora a palavra no grande expediente.
Bom dia a todos. Quero cumprimentar aqui os presentes na pessoa do Raninha, uma pessoa que eu tenho uma grande admiração, já trabalhamos juntos. Hoje eu fiz questão de subir aqui, de vir aqui na tribuna, porque essa semana nós vamos ter 2 eventos aqui, nesse local, sobre saúde. O primeiro evento vai ser hoje, às 19 horas, e o segundo, quarta-feira. Eu vou publicar nas minhas redes sociais, vou deixar... outras pessoas também vão publicar, mas eu fiz questão de usar esse microfone aqui pela relevância do tema. Hoje, nós vamos fazer uma sessão solene referente ao Dia do Médico, que vai ser amanhã. Alguns médicos, vários médicos vão vir hoje aqui, serão homenageados. E eu não sei se todos sabem, mas Anápolis 2022 completa 100 anos que o primeiro médico começou a trabalhar aqui em Anápolis. É o centenário, que é o Dr. Genserico Gonzaga Jaime. O Dr. Genserico foi o primeiro médico a atuar aqui na nossa cidade e esse ano completa 100 anos. Jornalista Nildo Pereira, que sempre gosta de registrar essas passagens históricas, sempre convidado também, jornalista, com esse centenário, a Associação Médica e as instituições médicas organizadas daqui da cidade me procurou e a gente agendou hoje para essa sessão solene acontecer, vai ser às 19 horas, exatamente nesse local, todos estão convidados. O segundo evento será na quarta-feira, em parceria com a OAB Anápolis. A ex-vereadora Eliner me procurou. A intenção é estreitar as instituições em torno de um assunto muito relevante, que é a presença de organizações sociais em serviços de saúde pública, as OSs. Então, será feito na quarta-feira um simpósio, onde será realizado, não é uma audiência pública, é importante frisar isso, os convidados podem vir, mas será feito um simpósio em que está vindo uma pessoa de fora do estado de Goiás para falar sobre as vantagens e desvantagens da presença dessas organizações sociais no serviço público de saúde. Votamos aqui nessa casa recentemente sobre a atuação dessas OSs, dando ao Executivo o poder, facultando ao Executivo o poder de contratação. E hoje, em vários hospitais, temos hoje em Anápolis a presença dessas OSs. Na UPA Pediátrica, na UPA da Vila Esperança, no Hospital Municipal Alfredo Abrão, em algumas unidades das unidades básicas de saúde. É extremamente relevante, vereador Lisier, o entendimento disso. Até onde é realmente vantajoso ou desvantajoso ter a presença disso. Não estou falando em Anápolis, mas há sim um discurso de desburocratização e de celeridade quando a gente coloca, terceiriza a prestação do serviço de saúde a essas empresas. Mas também há relatos de corrupção, Estado, fora do Estado, enfim. Vantagens e desvantagens que vai ser abordado hoje com essa palestrante aqui. E é muito importante a presença da população, e aqui eu convido a todos que estiver disponível hoje à noite, quarta-feira à noite, dia 19. Hoje vai ser um momento de confraternização, todos também estão convidados, e eu deixo aqui então esse registro num momento que eu julgo muito oportuno esses dois temas. Mais uma vez, cumprimentando, o dia é amanhã, mas já cumprimento, a vereadora Trícia não está aqui nesse momento, mas eu cumprimento todos os meus colegas, amigos, médicos, pelo Dia dos Médicos. Um grande abraço, obrigado.
Obrigado ao vereador Zé Fernandes. Na sequência, eu convido o vereador Nilcimar Fortunato para aproveitar ainda os 5 minutos restantes da fala do vereador.
10 horas, 2 minutos. Nilcimar Fortunato é do Avante. Ele agora usa 5 minutos na tribuna.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres pares. Você que nos vê aí pelo canal do YouTube, você que nos ouve aí pela a Rádio Manchester. Cumprimentar aqui a imprensa na pessoa do nosso amigo, jornalista, Nildo Pereira. Senhor presidente, que me traz nessa tribuna essa manhã, só para discorrer um pouquinho, em relação àquele projeto que nós votamos aqui, em 20 de julho de 2002. O projeto, aquele projeto, é um projeto onde esta casa autorizou, o Executivo, pegar um empréstimo de 500 milhões na Caixa Econômica Federal. Algumas pessoas têm me indagado aí, cidade afora, procurando se essa obra realmente vai acontecer, porque, houve da oposição aí que essa obra, o engodo não vai acontecer, e eu quero dizer para essas pessoas, que o prefeito Roberto Naves é uma pessoa séria, haja visto que ele foi reeleito, em 2020 pelo fato de ter feito um bom trabalho em prol da nossa cidade, né? Quebrou aí a hegemonia do PT e com certeza você pode ficar tranquilo que vai acontecer. Aliás, já está acontecendo, né? Ali o centro administrativo já começou as obras e é com esse recurso, né, que está sendo ali feito, né, o centro administrativo, aquela obra ali, que vai ser uma obra belíssima, né, dando ali, né, condições, né, de trabalho aos funcionários públicos, né, dando ali também, né, uma condição melhor para as pessoas se acomodar. E também tem duas professoras que me procurou semana passada procurando para mim, quantas escolas, né? E eu falei para elas, falei, professora, fica tranquila, porque não é só escola, né? Só escola, na verdade, são 8 escolas que vai ser construída com essa verba. O prefeito Roberto vai apresentar, né, esse projeto novamente ali para a população, né, por esses dias, e a partir de janeiro, eu acredito que já está sendo licitado, e a partir de janeiro, Anápolis vai virar um canteiro de obras. Então, ali é 8 escolas, né, 6 CEMES, reconstrução de 11 escolas, escola do autismo, centro de internação hospitalar da mulher, sem falar na infraestrutura, né, asfalto aos 4 cantos da cidade, e eu acredito que Anápolis, até 2024, não vai ter nenhum lugar que não tenha asfalto. Então, é um investimento altíssimo, muito volumoso. E eu confio nessa administração. E digo mais, né? Falei para essas pessoas, se o prefeito Roberto não fazer essas obras, eu renuncio ao meu mandato, porque eu confio na administração dele. Aí tem gente que fala para mim assim, porque vocês puxam saco. Não, puxa saco não, não precisa puxar saco de homem, não. Eu não preciso puxar saco do Roberto nem de ninguém. Que o meu mandato, ele foi conferido pelo povo, na urna. Eu faço parte dessa base, é porque é coisa séria, a administração é séria. Vocês podem ver aí que asfalto aos 4 cantos da cidade, os meus requerimentos, as minhas indicações, são atendidas na íntegra. Na íntegra. Revitalização de avenidas, tapa-buraco, né? Reconstrução de escola, enfim, aquilo que a gente tem pedido, a prefeitura tem nos atendido. Eu não posso reclamar, né? O secretariado ali, tanto o secretário de obras, tanto o secretário de, né, serviço urbano, o Ederson, tem nos atendido à altura, né? Eu uso eles muito ali. Então, não podemos reclamar de jeito nenhum, né? Tem duas máquinas ali no Somerville, que foi a pedido meu, está lá, tem 15 dias, né? Está limpando o rio, está ficando batuta, o povo está satisfeito. Então, aqui não tem vereador fazendo de conta, né, que está sendo vereador, não. Aqui trabalha de verdade. E aqui nós apreciamos os projetos que chegam aqui. Aqui nós não vamos votando projeto também sem ler, não, sem discorrer lá no gabinete com assessoria, não. Se alguém acha que tem isso aqui, não existe, não. Pode ver que todos os projetos que vêm para cá, ele é discutido e a gente tem conseguido aí alcançar o objetivo, que é atender a população. Senhor presidente, também, mais um tempinho, rapidamente. Ontem nós fizemos uma caminhada pró-Bolsonaro e foi uma caminhada muito bonita, né? Tinha mais de 3 mil pessoas e estava lá o vereador Suender, a vereadora Cleide Hilário, a Thaís, o Ederson Lopes, o Hamilton, e o Hélio Araújo, e foi muito bonito. Tinha o senador, estava aí o senador Vanderlan, e com certeza estou muito animado com a vitória do Jair Messias Bolsonaro. Vai ser um massacre nas urnas, nós vamos ganhar disparado, viu, o Jackson Charles? Nós vamos ganhar disparado, nós vamos dar a sapatada de vocês, inclusive o padre Genésio estava lá, viu, Jackson? O padre Genésio entrou na parada. E quando ele entra, o negócio muda, viu? O negócio muda. Então, nós vamos bater as eleições. Eu estou animado demais com o Bolsonaro, viu?
Parte, vereador.
Concedida a parte, Vossa Excelência.
Não é vocês, é em vocês. Mas, só para o senhor ter uma noção, eu desejo boa sorte. Eu acho que
o movimento foi um movimento bonito e eu acho que as eleições, vão ganhar as eleições aquele que for da vontade de Deus, eu tenho certeza disso. Muito obrigado.
Amém, Jackson. O Jackson hoje está sereno, é? Graças a Deus, a vontade de Deus sempre prevalece, mas nós vamos ter uma surpresa boa aí, viu, Jackson? Viu? Jair Messias Bolsonaro na cabeça, para o Brasil continuar desenvolvendo. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Na sequência, vereador João da Luz.
10:09, 10:09. Vereador João da Luz agora usa a palavra no grande expediente. Vamos ouvi-lo.
Cumprimentar a Vossa Excelência, presidente Leandro Ribeiro, cumprimentar todos os vereadores presentes aqui da mesa diretora, os nobres pares, as pessoas que nos acompanham no plenário, os internautas, a imprensa também aqui, representada pelo meu amigo Evaristo. Eu tenho sido procurado no meu gabinete constantemente por algumas pessoas que procuram a isenção do IPTU. Pessoas que, porventura, né, conquistaram algum tipo de doença, né, e pessoas que querem reivindicar esse direito que está previsto no Código Tributário. Nós fizemos aqui, não só eu, mas vários vereadores, eu já vi aqui o vereador Jean Carlos falando, vários vereadores falando sobre esse assunto aqui, sobre a questão de que as pessoas elas têm um direito, certo? Algumas pessoas com algum tipo de doença específica, elas têm o direito da isenção do IPTU. E essa lei ela é uma lei de 2014, e tem as doenças que eu vou mencionar aqui daqui a pouquinho. Mas eu queria dizer o seguinte, o que é que trava a pessoa conquistar esse benefício? O valor venal dos imóveis, que era R$120 mil. E aí nós aprovamos aqui na casa uma lei complementar em 2021, certo? Alterando esse valor para 198. E o Código Tributário nosso atual, até hoje, informa, certo, que é 120 mil. Ou seja, não houve uma informação ainda no Código Tributário essa atualização desses valores. Então, eu queria pedir para o nosso secretário da Fazenda, o senhor Divino, Valdivino, para atualizar essa informação no Código Tributário. A lei complementar é a lei número 16/20/2021. E quando você entra no Código Tributário para pesquisar as informações, ela não está atualizada ainda. Então, eu queria só pedir, nós vamos estar encaminhando um requerimento pedindo essa atualização para as pessoas que querem ter acesso a esse benefício, eles terem essa informação que o valor venal não é mais 120 mil, e sim 198 mil. Então, é importante as pessoas estarem sabendo, então eu estou tornando essa informação visível para todos que querem conquistar esse benefício. Eu quero só mencionar rapidamente aqui quem são as pessoas que têm o direito de recorrer a essa isenção do IPTU. Ó, portador de qualquer das seguintes enfermidades: AIDS, cardiopatia grave, cegueira, contaminação por radiação, doença grave e irreversível nos rins ou no fígado, doença de Paget em estados avançados, doenças de Parkinson, esclerose múltipla, Hanseníase, neoplasia maligna, moléstia profissional irreversível e incapacitante, paralisia irreversível e incapacitante, transtorno mental e incapacitante, tuberculose ativa e diabetes com incapacitação para o trabalho, desde que atendido todos os requisitos neste artigo. Eles podem participar da isenção do IPTU. Então, eu queria pedir essa atualização com relação a essa lei, que foi uma conquista dessa casa aqui, uma conquista antiga, e eu acho que as pessoas que são acometidas por essas doenças aqui, elas merecem essa isenção, E nós ficamos sempre aqui trabalhando para poder fazer com que essa isenção chegue às pessoas. Tem muitas pessoas que estão aguardando as análises para a isenção de IPTU. Agora eu queria falar para o Deus Simão, e o Deus Simão não está aqui presente. Eu participei no finalzinho dessa caminhada pro Bolsonaro. Foi sim um movimento bonito, muitas pessoas se posicionando. Nós estamos acompanhando as pesquisas. Agora tem pesquisas claras, registradas no TSE, que apontam um empate técnico. Eu não diria que Bolsonaro está eleito, mas eu acredito sim que houve sim uma movimentação no sentido de conscientizar as pessoas para estarem indo nas urnas. Nós tivemos no primeiro turno abstenção de 30 mil eleitores. 30 milhões de eleitores que não foram nas urnas. Agora é a oportunidade de vocês deixarem a pescaria, deixar o lazer, né? Que tem gente que prefere ir pescar do que ir votar. Agora é a hora de decidir. Agora é a hora de decidir o futuro da nossa nação. Vereador Delcimar, por gentileza.
Obrigado. Realmente, João, foi uma caminhada pacífica, onde tinha ali, mãe de família, tinha profissional liberal, foi mais de 2 mil pessoas que estavam naquela caminhada. E agora, mesmo conversando com a professora Geli, ela disse que ficou chateada porque tinha gente chamando Lula de ladrão, na caminhada. Aí eu falei para ela, que eu não entendi, sinceramente, porque alguém disse alguma mentira? Alguém falou algo que não corresponde com a verdade? O ex-presidiário querendo voltar com a turma dele, com o Palocci, com essa galera aí, Zé Dirceu, para saquear novamente o país? Nós estamos na rua. Nós vamos para a rua, nós estamos na rua e nós já ganhamos essa eleição, se Deus quiser. Que nem o Jacques falou, está nas mãos de Deus, mas Deus é justo, Deus não vai deixar nesse partido das trevas voltar, não. Obrigado.
A minha campanha pro Bolsonaro é o seguinte, é uma campanha no sentido positivo. Eu acredito que o Bolsonaro tem condições perfeitamente de manter a ordem e o progresso do nosso país. Eu não quero discorrer sobre o que o Lula foi, certo? Qual que é a vida pregressa do candidato concorrente. Eu prefiro trabalhar no sentido de eleger o candidato que eu acredito que pode, com certeza, manter o Brasil nos trilhos. Acho que o Brasil está, sim, caminhando para uma positividade, no sentido de... Vereador Luzimar, por gentileza.
Obrigado, vereador. Bom dia a todos. Para mim, acompanho a política há mais de 30 anos. Essa política está dando de dar nojo. Vendo, a gente não vê proposta de nenhuma parte dos candidatos, só ataque. Um candidato atacando o outro fazendo da mesma forma. A gente não vê propostas, projetos benéficos para o nosso país. Essa é minha opinião. Está muito feio o horário gratuito eleitoral, acostumado a ver no passado debates, propostas, e agora não está nada elegante. Essa é a minha opinião. Obrigado pelo espaço. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luzimar. Eu que sou uma pessoa isenta, eu gosto de participar isento do processo, como eleitor. Vereador Luzimar, e eu, para ser sincero, eu nunca vi uma guerra de fake news. Guerra de fake news dos dois lados. Eu acho que nós precisamos de candidatos que venham com propostas, que venham construir propostas. Infelizmente, os maqueteiros das duas partes estão fazendo uma guerra de fake news e fazendo uma confusão tremenda. Eu acho que uma campanha propositiva é aquela que vem com propostas, que vem mostrar qual que é o caminho que vai ser seguido como plano de governo. Acho que uma campanha limpa, bonita, seria nesse sentido. Mas o que me conforta, vereador Luzimar, que a minha campanha, você pode entrar no meu Instagram, @joaodaluzvereador. Não tem um ataque ao Lula. Não tem um ataque ao Lula. Sou João da Luz, sou Bolsonaro, mas eu não preciso de atacar o adversário. Eu tenho que construir o quê? Uma campanha positiva para o candidato que eu acredito. Acho que é por aí que você constrói uma campanha com paz, com amor, né, com respeito. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Domingos Paula.
O vice-presidente da Câmara, Domingos Paula, usa o grande expediente.
Obrigado, presidente. Cumprimentar você que está nos acompanhando aí pela Rádio Manchester, você que está nos acompanhando pela TV Câmara, pelo YouTube, cumprimentar você que está aqui no plenário, na pessoa do meu amigo Ivan Cruz, que está ali. Prazer ter você aqui, Ivan, dizer para você que você não deixou de ser o nosso irmão, não, e sempre vai ser, tá bom? E, com certeza, o deputado estadual Hamilton Filho ganhou muito com a sua ida para lá, já tem um bom tempo que você está trabalhando com ele, mas no período que você esteve conosco, você fez o que muita gente, às vezes, não faz, é ser honesto. E nós, políticos, precisa de gente realmente que tenha um compromisso. Não é gente que, às vezes, começa um começo do ano com uma mentira e depois muda de lado. Não, a pessoa tem que ser correta, igual você tem sido. Então, obrigado por você ter feito uma caminhada junto conosco aí. E aonde você estiver, da minha parte, eu te desejo sorte. Tá bom? Começa aqui a minha fala, presidente, falando da Ecovias do Araguaia. Essa empresa que ganhou a concessão aqui no estado de Goiás da rodovia 414 e também da BR-153 e da 080. Essa empresa está transformando a cidade de Anápolis igual quando você vai em uma fazenda. Quando você vai em uma fazenda, você entra na porteira e ali, geralmente, é fechado. Dos dois lados, só tem um corredor para você poder passar. Do lado de cá é pasto, do outro lado é pasto, quando você vai na fazenda. E na nossa cidade está acontecendo. No meio da cidade tem a rodovia e ela vem e coloca guarda-rei dos dois lados. E com isso, vereador Hélio Araújo, muito tempo que essa casa aqui, nós estamos pleiteando a entrada de quem vem da Avan para poder magiar a BR-153 ali e sair, vereador João da Luz, naquele viaduto que liga o bairro de Lourdes ao Jardim Europa e Novo Jair, vereador João Feitosa. O senhor que conhece aquela entrada aí, o senhor, o vereador João da Luz e outros vereadores aqui. E o que é que acontece? A prefeitura estava fazendo ali aquela entrada. Porque quem vem no final da tarde, da entrada ali, pega aquelas duas pistas ali do lado do ex-campo da Napolina e dá acesso ao bairro de Lourdes, ali vai para Parque Brasília, Vila Sul, Framboyan e outros bairros. E o que que essa empresa fez? Acionou a NTT para poder paralisar a obra lá que a prefeitura estava fazendo. E o que que acontece? A maioria das entradas dos bairros que dá acesso à BR, ela está fechando. Eu quero, e essa semana ainda vou fazer uma visita lá no CMTT, junto ao diretor do CMTT, Fernando Cunha, que de alguma forma possa tomar providência. Porque recentemente eu estive ali no setor Promissão, onde foi asfaltado, e às vezes a pessoa que mora no Promissão, uma pessoa de idade, uma pessoa que não tem noção de trânsito, ele entra na BR. Só que o caminhão ou o carro pequeno vem em alta velocidade, porque ele é uma descida. E o que que acontece? Acontece vários acidentes naquele local. E o que que a gente poderia fazer? Fazer lomba ou faixa. Aí, diz que não pode. Não pode como? Eu viajo esse país Em toda a cidade tem. Por que, que a cidade de Anápolis não pode ter? Por que, que o DENIT não pode liberar? Por que, que a NTT não pode liberar? Por que, que essa ecovia do Araguaia não pode fazer um trabalho dentro da cidade de Anápolis para poder, quem vem do trabalho, ter acesso aos bairros? Vamos levantar essa bandeira e vamos discutir. O que, que a ecovia quer? Que as pessoas só passam no pedágio e pagam lá o seu pedágio e pronto. Que ela não tem nenhum tipo de problema. Mas e aí aquelas pessoas que porventura saem do bairro ali, ou às vezes por não ter uma opção, e tenta fazer um gato e sofre um acidente? É mais uma família destruída, uma família da nossa cidade, que essa empresa não está nem aí para essa família. E tem mais. Quando eles fecham a entrada e a população vai lá e tira o que eles fechou, eles acionam a polícia rodoviária que vai lá para poder garantir o fechamento. Só que fecha, a população vai lá e arranca de novo. Aí você vai criticar a população? Por que não fazer um estudo para poder melhorar o trânsito na nossa cidade? E um estudo plausível, vereador Cleide, é essas empresas que ganhou essa licitação fazer acesso da BR para poder entrar nos bairros. Olha só para você ver quem vai para o Recanto do Sol no final da tarde, logo depois do Luiz do Campo ali, aonde a prefeitura fez aquelas duas pistas. Desafogou e desafogou muito quem dá acesso ao Recanto do Sol. É claro que precisamos fazer o viaduto. Aí, fizeram agora uma terraplanagem onde ia desafogar a entrada para o bairro de Lourdes, e aí vem essa rodovia e manda parar. Eu quero começar a ter uma parte para o vereador Jean, porque o vereador Jean é o lutador dessa fala que eu estou fazendo aqui na tribuna. Uma parte da Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Domingos, cumprimentar o senhor. De fato, esse é um dos problemas sérios em relação ao acesso das rodovias que faz aí o contorno viário da cidade de Anápolis. O senhor tocou bem, eu vi que o senhor fez uma postagem no local que nós também vemos, né, há algum tempo lutando, e que bom que está conseguindo a abertura daquela alça paralela próximo ao viaduto Jardim Europa. Porque o senhor disse bem, ali é um dos locais que pode evitar a aglomeração de veículos, por exemplo, lá no Posto City, no viaduto do Anápolis City. Em 2021, dia 9 de junho de 2021, nós encaminhamos ao superintendente do DENIT, e depois, particularmente, tivemos um ofício solicitando essa abertura. Depois tivemos lá, em uma agenda com ele, me lembro bem que ele ligou de lá para o secretário Francisco, e o secretário Francisco também pautou que seria avaliada a possibilidade de abertura. E agora eu vi, o senhor, né, felizmente também que vem lutando lá, eu sei, a abertura sendo concretizada. E nós esperamos, como o senhor disse, que não apenas ali, mas em vários locais. Naquele ponto especificamente, vereador Domingos, vai dar acesso ao Jardim Europa, ao Novo Jundiaí, ao Anápolis City, de milhares de veículos que tem que descer lá no Posto City, congestionando o viaduto Anápolis City, que agora vão poder fazer ali a sua conversão à esquerda e naturalmente adentrar os bairros sem ter que congestionar lá embaixo. E isso para a Ecovias Araguaia, inclusive, posteriormente eu tive uma conversa com uma pessoa de lá, é interessante para eles porque deixa de usar a rodovia e preserva mais, digamos assim, a malha viária para veículos que não vão utilizar a rodovia para a viagem. Então, fica o registro dessa importante intervenção, estaremos acompanhando, assim como o senhor, e outros locais. Como o senhor disse, não é para não fazer o viaduto, mas pequenas intervenções mais pontuais e paliativas que podem minimizar os problemas do contorno viário de Anápolis. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean. Mas na realidade, vereador Jean, a Ecovia está atrapalhando a prefeitura fazer o serviço. Porque, na realidade, esse serviço não é da prefeitura. Esse serviço é da Ecovias do Araguaia. E o que, que a prefeitura está fazendo? A prefeitura vê na necessidade da população e dos bairros para poder ter acesso, a prefeitura está fazendo por conta própria. E aí a Ecovia, que deveria fazer, está atrapalhando, ela está barrando a obra. Então, essa empresa, ela não pode tratar a cidade de Anápolis do jeito que eu falei aqui. Por que, que ela está fazendo? ela está fechando a cidade de Anápolis de fora a fora, com guarda-reios. E aí a entrada para os bairros não tem como. Você deu uma parte, meu tempo está acabando, vereador, deu-se mal, Fortunato.
Só para contribuir com a fala do senhor, o senhor falou aí na questão lá da, né, daquelas ruas que a prefeitura abriu ali, né, do Portal do Cerrado. Inclusive asfaltou, né? Está asfaltado já. E também está previsto, né, o viaduto está previsto nesse projeto dos 500 milhões. Aqui no anexo 2 fala, né, que o viaduto, né, vai ser construído pela prefeitura. A prefeitura pegou essa responsabilidade do governo federal e vai construir o viaduto ali, que vai ser um custo de 30 milhões. Devolvo a palavra.
Obrigado. Se essa empresa realmente fazer um trabalho sério, muitos bairros da nossa cidade é só abrir ali, ó, não dá 20 metros. Já entra nos bairros. Com isso, vai desafogar muito o trânsito da pessoa que vem do seu trabalho. Para poder finalizar, presidente, hoje, tipo assim, de 4h30 até umas 7h da noite, o trânsito está aqui, ó, no começo da Anápolis, que é embaixo, para quem vai passar no viaduto Ayrton Senna. Está intransitável. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Eu fico contrariado, porque essas empresas ganham a concessão aqui na malha viária em torno da cidade de Anápolis e vão fechando as entradas sem fazer um estudo de impacto de trânsito. No passado, essa Triunfo Concebra fechou a entrada na altura do Alvorada ali. A população foi lá, fez uma manifestação, eles mesmos retiraram os guarda-rei. Depois a NTT veio e colocou novamente, a entrada está fechada até hoje ali na altura do Alvorada, naquela lombada. Agora vem a Ecovias, que ganha o trecho 414-153-080 e faz também esse fechamento ali na entrada do bairro de Lourdes. É lamentável porque eles não sabem a realidade do impacto de trânsito que traz aí o fechamento desse acesso aos bairros, né, na margem da rodovia. Convidar antes do último orador, Jackson Charles, o vereador Reamilton Espíndola, ainda tem 5 minutos. Passo a fala a ele, depois o último orador, Jackson Charles.
Bom dia, senhor presidente, comentar a todos da mesa, comentar também o meu amigo Ivan Espíndola, comentando a todos, comentar aqui a comunicação, Bento Piancó e a todos os outros, Rádio Manchester, TV Câmara. Bom, o tema abordado aqui pelo vereador Domingos é de suma importância e eu quero acrescentar aqui ainda um grande déficit que acontece quanto, né, a Triunfo Concebra e também a Ecovia agora. A exemplo, né, nos perímetros urbanos não existe um sistema de monitoramento, né, e apenas, né, o sistema de barreiras eletrônicas e outras. Por que também não investir em monitoramento? Né, pela graça de Deus, né, e pela bondade dele, o Senhor me preservou a vida ainda por esses tempos. Estava vindo de Goiânia, e ainda, né, nesse mês agora, e quando nós estávamos vindo, nós da faixa esquerda, né, fazendo ali outra passagem, de repente, na nossa frente um palio, e do nada o caminhoneiro, o carreteiro entra, sem dar seta pela esquerda, entra na esquerda, sem dar seta, e o carro, o palio assustou, parou, e nós, tentando desviar, batemos ali no guarda-reio, onde tínhamos ali diversas voltas e paralisando ali com um carro que teve uma destruição muito grande. O Senhor conservou a nossa vida, porque se o carro tivesse virado, né, seria alegria para muitos, mas tristeza para muito mais, a nossa partida. Mas o Senhor conservou. E aí você vai buscar ali, né, diante das empresas, cadê? Não existe nenhum sistema de monitoramento. Então, e aí? O carreteiro sumiu e a gente está num processo aí para ver o que vai acontecer. Então, é interessante, né, que, não pela minha questão, nem queria usar, né, esse assunto na tribuna, né, mas hoje, de fato, é trazer aí, né, esse olhar dessas empresas que traz também, né, a responsabilidade, não só da malha viária, mas de todo o processo que acontece, né, para a melhoria aí as rodovias do nosso país e, de fato, nos perímetros urbanos, tem pecado muito. Bom, eu quero aqui usar a minha fala para parabenizar aqui o dia do neurologista. Quero usar aqui o dia 15 de outubro, o dia do neurologista. E aqui usar o nome da doutora Ana Paula Berardo, que é uma excelente profissional da nossa cidade, representando todos os outros profissionais, né, tendo em vista que o neurologista, né, o psiquiatra, também o psicólogo e outros profissionais da área da saúde mental, também foi destacado no dia 11, o Dia Internacional, né, da Saúde Mental. Eu tive a perda aí do meu pai, né, um ano, e tive muitas complexidades na questão das emoções, e tive esse acompanhamento aí com esses profissionais que têm trazido aí um novo olhar, né, em prol aí da nossa vida. Bom, eu quero aqui usar e falar aqui que é uma tristeza ao meu coração. Dia 3 de outubro, fiquei muito triste, né, questão dos nossos candidatos e outros, e a situação vai afunilando, Delcimar. Quando você vê que um candidato provoca um pedido de multa para uma igreja evangélica, porque está usando um símbolo, a nossa flâmula verde, né, a bandeira do Brasil na igreja. Provoca que a justiça traga uma multa para aquela igreja, a Igreja Assembleia de Deus, né, do Belém, do Pará, né, a primeira Igreja Assembleia de Deus. E aí você fica observando, os símbolos cristãos hoje estão sendo desvalorizados. Né? Os símbolos cristãos estão sendo desvalorizados. Os símbolos do patriotismo, a nossa flâmula está sendo desvalorizado dentro de um contexto porque é religioso. E eu fico observando, hoje nós estamos vivendo os valores investidos, né? A banana está comendo macaco, né? Exemplo disso, Nicarágua, né? Daniel Ortega finaliza ali alguns decretos onde as TVs e as rádios estão sendo fechadas, onde propaga o cristianismo. E isso incomoda meu coração. Né? Existe um ditado popular que diz bem assim, ó, me diga com quem tu andas, que eu digo com quem tu és. Está aí, descancarado. Por isso, no dia de ontem, nós estivemos ali na Praça do Manuel, em um ato, aonde, né, a igreja, aonde o cristão, aonde o espírita, aonde o católico, o evangélico estava ali, né, trazendo um momento de apoio ao nosso presidente. Presidente, só finalizar, presidente. O nosso presidente disse que no tempo de pandemia ajoelhou e pediu a proteção de um ser maior que é Deus. Nosso presidente é esse que tem lutado contra, né, algumas carteiras, né, da discriminação, da pedofilia. Algumas carteiras que é trazer, né, o casamento incesto, né, o poliamor e outros que têm confrontado as santas escrituras. Por isso, né, no dia 30, eu convoco a todos cristãos a fazer uma reflexão. Né? A briga não está contra a esquerda ou a direita, mas contra, né, o que nós poderemos vivenciar daqui a um tempo, né, que nós poderemos pregar o evangelho ou não. E como cristão, eu levanto a bandeira do cristianismo. Preste atenção, né, pense bem. Eu, pastor vereador Reamildo Espíndola, estou com o presidente Jair Messias Bolsonaro, e é 22 de 2022. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Reamildo Espíndola. Na sequência, convido o último orador no espaço do Grande Expediente, vereador Jackson Charles.
Bem, estou à mesa na pessoa do presidente Leandro Ribeiro, senhores e senhoras vereadores e vereadoras, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos ouvem através do nosso canal do YouTube, cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa, nossa diretoria de comunicações, pelo bom trabalho desenvolvido, cumprimentar a imprensa que cobre a sessão nesse plenário e todos que estão aqui nos assistindo e nos ouvindo. População como um todo. Eu, inicialmente, presidente, eu quero aqui falar de um evento que nós realizaremos no dia de amanhã. Amanhã nós estaremos realizando um evento, não me recordo qual vereador que mencionou aqui, sobre um problema de lei que foi alterado, mas não foi alterado, parece que foi o João César. Mas aqui é um exemplo, vereador João. Lei aprovada em 20 de outubro de 2009, que institui no município de Anápolis o Dia Municipal dos Auxiliares de Administração Escolar, onde a Prefeitura e a Câmara Municipal deveriam fazer uma homenagem anualmente, reconhecendo esses profissionais. Nunca teve nenhuma homenagem, ou seja, desobediência total àquilo que está expresso em lei. Eu tenho dito aqui que, às vezes, aprovar leis em cima de lei, lei por aprovar lei, ela acaba que não resulta em nada, né? E o vereador João me deu um gancho quando ele falou que a alteração no Código Tributário ainda não foi feita, não. Foi feita sim, vereador João. O que não foi feito foi a compilação e o versionamento das leis, que é uma lei que eu aprovei aqui há 6 anos e que até hoje não foi colocada em prática. Aí está o problema. Se essa lei tivesse sido colocada em prática, o vereador João não teria a dificuldade que ele está tendo, assim como muitas pessoas teriam. Mas eu acredito que agora, assumindo a mesa diretora junto com o vereador Domingos, nós com certeza colocaremos em prática o versionamento e a compilação das leis municipais, que vai facilitar a vida de muita gente. É uma lei municipal aprovada por mim, já há 6 anos, e que, infelizmente, ainda não foi colocada em prática. Mas, vereador José Fernandes também, inclusive, fez um convite aos vereadores de um evento que ele vai realizar aqui, defendendo, inclusive, homenageando os médicos. E mencionou a sua preocupação, mais uma vez, no que diz respeito à existência, em alguns lugares, não é 100%, mas das OSs, que traz uma preocupação. Eu faço questão, vereador José Fernandes, de mencionar isso, porque eu quero convidá-lo a preocupar com uma outra coisa, que eu não vi ninguém falar aqui, que chama-se PEC 32. A PEC 32, vereador Fernandes, é muito pior do que as OS. A PEC 32, que está tramitando no Congresso Nacional, que é de autoria do governo federal, que quer acabar, vereador Jean, quer acabar com os concursos públicos no Brasil, que quer dar direitos, que quer dizer que a partir da PEC 32, o gestor terá total autonomia para fazer o que bem entender com o servidor público. Eu não vi ninguém falar isso. Que vai contratar a bel prazer. E aí, vereador Zé Fernandes, é muito pior do que o S. É muito pior. Eu acho que a gente tinha que ter coragem. Eu sei, todo mundo aqui, pelo menos a maioria, defende o governo federal, eu respeito, mas vamos falar daquilo que é prejudicial para o Brasil também. Eu desafio qualquer um defensor do governo a debater comigo esse assunto. Eu desafio. Eu tenho certeza que ninguém vai falar nada. Um retrocesso está acontecendo no Brasil. Pessoas, doutor Zé Fernandes, assim como o senhor, que é concursado público, que nós temos outros concursados públicos, o vereador Jean, o vereador policial federal Suender, não terão mais direito de sonhar em ser um servidor público com garantia de empregabilidade, se aprovar a PEC 32. Se aprovar. Mas para não aprovar, é importante unir forças políticas, vereador Leandro. Nós precisamos juntar forças, independente de acusar e criticar quem fez ou deixou de fazer, mas não deixar que isso venha a ocorrer no Brasil. Vamos cobrar do Congresso Nacional, vamos cobrar do Senado Federal, vereador Hélio, para que não aprove esse retrocesso no Brasil.
Ou seja, o vereador Leandro sussurrou aqui, é tirando total estabilidade do servidor público. Eu acredito que não deve ser aprovada, mas só dela ter sido posta já é uma demonstração do que será o Brasil, se Deus o livre, acontecer o que muitos gostariam que acontecesse.
A parte, vereador?
Quem pediu a parte? Do
eu? Fernandes, por... Geralmente eu não peço a parte, não, porque eu gosto de te ouvir 10 minutos ou mais. Mas eu vou pegar 30 segundos. Com relação à PEC 32, é sim uma preocupação. A reforma administrativa, ela tem que vir. E só deixando assim a parte, não sei se você já leu todas, mas a ideia é com relação aos futuros servidores. Nós que já estamos lá dentro, a gente goza dessa estabilidade que é a sua preocupação. Com relação ao evento sobre saúde... o senhor já está convidado, como eu já falei, vai ser muito bom, não é o momento de discussões, tão somente na quarta-feira com as OSs, a gente vai ouvir pessoas, uma pessoa que entende sobre o assunto, que vai trazer os pontos positivos e negativos e daí construir políticas públicas, continuar, que é a função nossa aqui. Obrigado.
Obrigado. Fico feliz do assunto também ser preocupação de Vossa Senhoria, e eu acho que deve ser preocupação de todos nós, que defendemos a democracia, que defendemos o direito de todas as pessoas entrarem no serviço público, que sonham com isso, que estudam para isso e que possivelmente não terão mais esse sonho se a PEC 32 for aprovada. Mas eu quero aqui voltar ao assunto e fazer uma crítica, vereador Leandro. Em primeiro lugar, eu acho que nós dois, quando eu digo nós dois, é eu, você, você e eu, deveríamos ter vergonha de mencionar o nome de presidente dessa casa. Porque ontem eu tive o desprazer de assistir um debate na Band que foi a maior vergonha para os brasileiros. Eu não vi nenhuma proposta para o povo brasileiro, nem do lado A, para não mencionar o nome, e nem do lado B, para não mencionar o nome. Mas a verdade é que o brasileiro está ferrado. A verdade é que nós estamos lascados. Não se vê um debate com propostas propositivas. Não se vê um debate falando dos problemas reais e as soluções desses problemas. Não se vê num debate qual é o plano de governo de A ou de B, dizendo qual é a política macroeconômica para o Brasil. Não se vê de nenhum lado, nem de lado A e nem de lado B, respeito ao povo brasileiro, e todos os dois estão preocupados com o seu problema. Estão preocupados com a postura sua de governo. Eu serei, você não será. Você não será e eu serei. Isso chama-se uma luta incontestável pelo poder, só pelo poder. E o povo brasileiro, vereador Delcimar, nós, eu, o senhor e todos nós, degladiando aqui embaixo por dois irresponsáveis. A nação brasileira está nas mãos de dois irresponsáveis. Essa é que é a verdade. E aí, não cabe a nós ficarmos aqui com corações raivosos, que é o que se vê. Não cabe
uma
a nós
parte, vereador.
Dilacerando a amizade.
Uma parte, vereador.
Uma parte, vereador.
Nobre Jackson, o senhor sabe do apreço que eu tenho para o senhor, respeito que eu tenho para o senhor. Mas o senhor tem que decidir. Semana passada o senhor estava aí defendendo o Lula. Agora o senhor disse que os dois não prestam. Folha de bananeira, eu já falei para o senhor onde o senhor vai parar. Que
obrigado,
questão de folha de bananeira.
Eu vou explicar para o senhor.
Decide o lado que o senhor quer ficar,
eu vou, chefe. Eu vou explicar para o senhor. A diferença entre nós dois, meu Deus, é que eu sou inteligente, o senhor não é. A diferença entre nós dois é que eu sei avaliar quando eu estou errado e quando eu não estou. E tenho a humildade de dizer que os dois candidatos, na minha opinião, estão brincando com o povo brasileiro. Eu não sou apaixonado nem NA e nem NB feito o senhor, não, vereador. Eu não faço política por paixão, eu faço por razão. Eu faço para defender os interesses do povo brasileiro. E aí é verdade, uns têm capacidade de raciocinar e outros não têm. Eu respeito a sua incapacidade de raciocinar. Agora, a verdade é que o povo brasileiro está ferrado. O que eu vi ontem, o debate que eu vi ontem, é um debate pobre, medíocre, sem proposta. E quem eu digo para você, que Deus proteja o povo brasileiro. E que Deus nos conduza para escolher o menos ruim. Essa que é a verdade. Deu a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. O vereador Delcimar solicitou um minuto de réplica.
Realmente, vereador Jackson, nós temos algumas diferenças. A diferença da minha pessoa, do senhor, é que eu tenho lado. O senhor, como o senhor viu, assistiu o debate ontem, o senhor viu que o candidato do senhor já perdeu a eleição, o senhor já mudou o discurso. Né? O senhor quer ser o paladino da inteligência, o senhor quer ser mais do que os outros, mas o senhor estava discutindo no restaurante, discutindo aqui, falando que o Lula já ganhou, que o Bolsonaro não presta, etc, etc. A diferença é essa, que o senhor se acha melhor do que todos. E o senhor tem que respeitar as pessoas. O povo anapolino, o povo goiano, quer Bolsonaro. O povo brasileiro quer Bolsonaro, não quer PT que roubou, não. Bando de ladrão, não. O senhor defende ladrão, bandido. A diferença entre mim e o senhor é essa. Que o senhor só defende esse povo que não presta. Semana passada aqui o senhor estava indagando. Por que que eu questionei a questão do PT municipal? É porque o senhor, como que o senhor está vendo a questão, vai perder? O senhor já está largando, o senhor já está pulando do barco.
Obrigado, vereador Deusmar. Vereador Jacques solicita um minuto de tréplica.
Na verdade, não cabia nem réplica, né, presidente? Porque debater com a incapacidade de raciocínio dessa é medíocre. Eu só queria dizer o seguinte, que todo mundo que escutou minha fala na tribuna, na imprensa, ouviu eu dizer que eu estou indignado com os dois lados. Ouviu eu dizer que o povo brasileiro está ferrado, que o que nós vimos ontem foi um verdadeiro ataque de um lado e do outro, sem nenhuma proposta. E ouviu eu dizer que Deus conduza o povo brasileiro para a melhor opção, ou seja, para a opção menos ruim. Eu não sou aqui defensor nem de A, não quero mencionar o nome, e nem de B. Diferente, como eu disse, das doenças políticas, das ideologias políticas que vão além das fronteiras, destruindo famílias, destruindo amizades, desrespeitando pessoas, agredindo-os em bares. Hoje você não pode ir num bar mais, presidente. Se o senhor for abrir o nome de A ou de B, seja qual for, o senhor leva uma cadeirada nas costas. Uma vergonha. E é esse o comportamento do vereador. De boa palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles.
Réplica.
O senhor só tinha réplica, a réplica era dele. Eu já falei ao vereador Jackson Charles 22 vezes o candidato do Leandro Ribeiro. Não foi nem 20, nem 20, foi 22 vezes o meu candidato. Então, vou citar nome também para nós dois não debater aqui. Não havendo mais espaço para o grande expediente, encerro o grande expediente, solicito o vice-presidente vereador Domingos Paulo que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador João Feitosa, vereador Delcimar Fortunato, vereador Fred Cacheta, vereador Edival, vereador Luzimar Silva, vereador Dr. Zé Fernandes, vereadora. Vereadora Seriane está ali escondida atrás do Zé Fernandes, vereador Professor Marcos, vereador Policial Federal Suender, vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereador Hélio Araújo, vereador Lisier José Borges, vereador Edmilson, Supermercado Serve Bem, vereadora Thaís Souza, vereadora Cleide Lário, vereador André Rezende, vereador Domingos Paula de Souza e vereador presidente André Ribeiro. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e passo a palavra à liderança da Solidariedade, a vereadora Andréia Rezende.
Obrigada, presidente. Quero cumprimentar a todos os colegas e cumprimentar especialmente amigos queridos, lideranças, pessoas que me inspiram a fazer política pelas pessoas e em favor do povo que estão aqui assistindo a nossa sessão hoje. Ivan Cruz, Ivan Espíndola, Vantuir, Aninha, Oséias, que alegria tê-los aqui no plenário, na Casa do Povo, e que alegria ter vocês caminhando conosco. Vocês nos fazem mais fortes, nos inspiram um trabalho ainda melhor todos os dias. E hoje eu gostaria de falar aqui para todos vocês um grande avanço que essa gestão, a mesa diretora e todos os vereadores que eu posso colocá-los também dentro dessa gestão, teve para a cidade de Anápolis. No ano de 2021, nós aprovamos aqui, na Câmara Municipal de Anápolis, a criação da coleta seletiva de forma descentralizada do lixo eletrônico e tecnológico. O lixo eletrônico e tecnológico é o lixo que mais cresce no Brasil e no mundo. E nós sabemos que o descarte incorreto desse lixo traz sérios danos à saúde pública e ao meio ambiente, contaminando o lençol freático. E a importância da produção de políticas públicas eficientes, de conscientização da sociedade para o descarte correto e também de meios para que a sociedade faça um descarte correto. Não adianta a gente só falar que não pode fazer o descarte de forma comum, sendo que a gente não coloca meios para a sociedade fazê-los de forma específica. Eu comecei, assim, da aprovação da lei, a fazer ecopontos dentro da cidade de Anápolis, em escolas municipais, para que a gente pudesse conscientizar as crianças e também por ser um lugar de fácil acesso. Nós colocamos na cidade de Anápolis, em 4 regiões da cidade, e eu tenho muita alegria desse trabalho que nós começamos no ano passado e estamos fazendo também esse ano. E agora, a Câmara Municipal, a Casa do Povo, o Legislativo, começa também a esse trabalho e, a partir de hoje, se transforma num ecoponto para o lixo eletrônico. Não é aqui que a gente recebe as reclamações, as demandas, que a gente recebe as pessoas no plenário? É aqui também que nós teremos um ecoponto para esse descarte correto, avançando em políticas públicas em prol do meio ambiente e avançando também no diálogo e nas parcerias com a sociedade. Então, nós temos agora aqui um Papa Pilhas na frente, aqui no hall de entradas, para pilhas e baterias, e temos também uma lixeira específica para os demais lixos eletrônicos. Parabéns, presidente Leandro Ribeiro, parabéns a toda a mesa diretora e a todos os colegas que contribuíram para essa política pública importante dentro da cidade de Anápolis. Muito obrigada pela atenção ao meu projeto de leis e que a gente continue caminhando juntos em favor de Anápolis. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Andréa Rezende. Com certeza, a somatória de todos os 23 vereadores trazem resultado para a nossa população. Pela liderança do Avante, vereador Delcimar Fortunato.
Senhor presidente, só para dizer para a população que eu, como cidadão, como homem e como político, não é diferente. Eu sempre estive ao lado. Eu nunca andei com PT. Nunca. Me mandaram me chamar por várias vezes, quando ele estava em alta aqui na cidade, nunca andei. E você nunca vai ver eu andar com esse partido das trevas. Nunca. E eu tenho lado. Eu tenho palavra. Eu sou homem de palavra. Quando eu dou minha palavra, eu não volto atrás. E vou até o final. Apoiei o Zé de Lima, ele perdeu. Apoiei o Marconi, ele perdeu. Mas não me arrependo, não, que sou parceiro de primeira hora do Marconi, do Zé de Lima. Sou de primeira hora do Roberto. E vamos de novo, em 24, junto, na base aliada. Porque eu sou um homem de palavra. Eu não sou folha de bananeira. Eu não sou oportunista. Eu não faço de conta. Eu estou junto para ganhar e para perder. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Na sequência, solicito a primeira secretária que faça a deliberação dos projetos em pauta.
Pela ordem, depois, presidente.
Sim.
Pode dar sequência aí. Você que sabe.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária nº 35 de 2022, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, que institui o programa Vidros que Salvam Vidas, que estimula a doação de frascos de vidros para armazenamento de leite materno no município de Anápolis a outras providências.
Projeto de lei ordinária 135 de 2022, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, está em discussão.
Presidente, sessão agitada, né? Mas vamos continuar trabalhando, porque eu não estou aqui nem para atacar ninguém, nem para atacar partido e nem para pedir voto para ninguém. Estou aqui, você que me ouve pela Rádio Manchester sabe disso, mais um projeto nosso entrando em votação, quero pedir o apoio dos colegas, segunda votação para o nosso projeto que estimula a reutilização de vidros, de frascos, para armazenamento de leite materno no nosso banco de leite, fortalecer as políticas de aleitamento materno, protegendo a primeira infância no município de Anápolis. Então, quero pedir o voto dos pares e a gente continua aqui. Quero aproveitar rapidamente para parabenizar o vereador Jackson pela valorização dos auxiliares de administração escolar, servidores importantíssimos para o nosso município. Obrigado, presidente.
Obrigado, professor Marcos Carvalho. Projeto ainda em discussão. Em votação, votação simbólica, contrário se manifestem. Projeto de lei ordinária 135/2022, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, está aprovado por unanimidade dos presentes. Em segunda votação.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 148/2022, de autoria da vereadora Andréa Rezende, dispõe sobre a implantação da Semana de Conscientização da Violência Obstétrica, visando principalmente a proteção das gestantes e parturientes contra a violência obstétrica no âmbito do município de Anápolis. Comissões de Constituição e Justiça, Educação, Saúde e Finanças favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 148/2022, de autoria da vereadora Andréa Rezende, está em discussão inicialmente com a palavra a autora.
Obrigada, presidente. Um projeto de nossa autoria na pauta, falando da importância da conscientização da violência obstétrica. Nós trouxemos a essa tribuna os números assustadores que isso acontece. 35% das mulheres que passam por essas situações sofrem violência obstétrica na rede pública e 25% das mulheres nas redes particulares. Portanto, é uma ação importante para que a gente avance em defesa da saúde pública e em defesa das mulheres. Portanto, eu peço o apoio e o voto favorável dos senhores.
Obrigado, vereador André Rezende. Na sequência, ainda na discussão do projeto, vereador professor Marcos Carvalho.
Vereador Andréa, projeto importante, pertinente. Temos dois projetos nossos nessa área, um que garante a presença de psicólogas, caso a parturiente opte por essa presença, e um outro que institui uma política municipal nesse sentido. Parabéns, vamos construindo juntos, e é isso que a população espera de nós.
Obrigado, professor Marcos Carvalho. Projeto ainda em discussão. Em votação, votação simbólica, contrário se manifesta. Em projeto de lei ordinária 148/2022, de autoria da vereadora Andréa Rezende, está aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Antes de passar a palavra para a deliberação de moções, indicações e requerimentos, passo a palavra à liderança do União Brasil, ao vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Sobre a implementação na prática das leis municipais, de fato, é preciso evoluir muito, presidente. Quem quer que esteja à frente do Executivo possa priorizar a implementação de várias leis. Mas no tocante, por exemplo, João, a questão do Código Tributário, esse rol taxativo dos beneficiários, possíveis beneficiários da isenção do PTU, ele existe desde a Lei Complementar 136 de 2006. Inclusive, fui eu e o Robson Torres que elaboramos a minuta. E depois eu tive a oportunidade, como vereador, de ampliar esse rol, presidente, conforme decisões do STF, por uma emenda aqui, no nosso segundo mandato. E, atualmente, nós tivemos a oportunidade, juntos, de aprovar o teto, sim, que tem variado para 198 mil. Mas, mais que a Secretaria da Fazenda, a Procuradoria, João, o processo legislativo que tem atualizado todas as leis que forem sancionadas, conforme o senhor disse, tem que estar lá destacado as alterações. Isso é importante que seja feito tanto no âmbito do Executivo quanto do próprio Legislativo. E ainda em relação à implementação da lei, eu agradeço ao município que tem implementado a comemoração do Dia do Merendeiro, presidente. O único fator que eu lamento é porque não cita a minha lei, que foi uma lei de autoria nossa, uma das primeiras que eu tive a oportunidade de aprovar, ainda em 2014, salvo engano, estabelecendo o Dia Municipal da Merendeira, no dia 25 de setembro, em alusão ao aniversário da primeira merendeira do município de Anápolis, Dona Raimunda Mercedes, que era, inclusive, ao invés de hoje muitos perseguir a pedagogia, ela era professora e depois se tornou merendeira por vocação de coração, veja bem. E se tornou a primeira merendeira. E em virtude disso, nós temos essa lei municipal. Até fica aí um registro para a Secretaria de Comunicação do município possa destacar, porque seria importante valorizar a lei municipal aprovada por essa casa e sancionada pelo prefeito. Outro aspecto, presidente, eu, por falar em lei, apresentei o projeto de lei aí hoje, na verdade está sendo, foi lido hoje e segue para as comissões, que implementa e dispõe sobre o tombamento da Praça dos Romeiros como patrimônio histórico municipal e das outras providências. Seguindo aquela linha de raciocínio, professor Marcos Carvalho, essa é a nossa pretensão, que os patrimônios de estoque do município, sejam eles privados ou até públicos, sejam efetivamente preservados como história viva da nossa cidade. E no caso da Praça dos Romeiros, todos sabem do lamentável episódio que incorreu aí a comunidade que visitava a cidade de Aparecida do Norte e, infelizmente, teve esse fatídico acidente que causou o falecimento de mais de 50 pessoas. E a praça passou, ao invés de chamar lá a Praça Manuel, que era conhecida como Praça da Morte por causa de vários acidentes, passou a chamar-se Praça dos Romeiros. E desde então, de 1998, essa homenagem às vítimas é feita anualmente e foi construída ali naquele local, na administração Demar Santilli, um monumento em homenagem àquelas vítimas. E o que nós queremos é que seja preservado, por exemplo, para que, seja qual for a administração, as futuras gerações, seja aquele local ressaltado, o monumento e a preservação da praça e nada mais que isso. Então fica aí o registro que em breve possamos aprovar essa lei, inserindo a Praça dos Romeiros como patrimônio histórico para preservação daquele local. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Apenas corroborando com Vossa Excelência, a isenção do imóvel da planta de valor 198 mil também teve uma colaboração do vereador licenciado Frederico Godoy, que também lutou muito para que isso acontecesse. E só a título de informação, o secretário de Economia não é mais Valdivino de Oliveira. Ainda não tem um novo secretário, apenas um substituto. O vereador João citou o secretário Valdivino de Oliveira, ele deixou a pasta semana passada. Então, eu acho que o Odair é o secretário substituto lá até o momento. Pela liderança do PT, professor Marcos Carvalho.
Presidente, só complementando a fala do vereador Jean, primeiro destacar a importância dessas questões, nós protocolamos esse mês nessa casa um projeto que define uma política municipal de preservação do patrimônio cultural de Anápolis, do patrimônio material e imaterial. E o tombamento da Praça dos Romeiros é importantíssimo, o vereador Jean tem uma história naquela região, um trabalho prestado, e é uma discussão muito sensível, porque, por exemplo, para tombar patrimônio que é privado, a gente precisa traçar toda uma discussão com o proprietário do imóvel. Mas nós temos também patrimônios públicos que precisam ser tombados e nós precisamos construir, em diálogo com o Poder Executivo, essas estratégias para preservar a história e a memória do município de Anápolis. Isso é importantíssimo para as próximas gerações.
Obrigado, professor Marcos Carvalho. Na sequência, peço à primeira secretária que faça a deliberação de moções, indicações e requerimentos.
Moção de aplauso de autoria do vereador Lisier José Borges, em homenagem aos 40 anos do bairro Setor Industrial, comemorado no dia 8 de outubro de 2022. Moção de aplauso de autoria da vereadora Andréia Rezende, propõe o encaminhamento de moção de aplauso ao terceiro sargento Lucas Barbosa Batista, cabo Evandro Rodrigues dos Santos, cabo Glauco Olive de Oliveira, soldado Juan Clebson de Azevedo Lopes e soldado Caleb de Oliveira, que localizaram e prenderam em menos de 24 horas o autor de um crime de tentativa de homicídio ocorrido no bairro Paraíso da cidade de Anápolis. Indicação de autoria do vereador Hélio Araújo ao prefeito municipal de Anápolis para que seja feita a reforma geral do Parque Ecológico JK, principalmente a ponte que liga ao bairro de Novo Jundiaí. Indicação de autoria do vereador policial federal Suender ao chefe do Poder Executivo que institua no município de Anápolis o acesso ao contribuinte por meios digitais, pagamentos digitais PIX para quitação de débitos de natureza tributária, taxas e contribuições. Requerimentos. Requerimento de autoria do vereador policial federal Suender, um ofício à agência reguladora do município, solicitando planilhas de fiscalização e autuações da referida agência que foram realizadas nessa cidade. Requerimento de autoria do vereador Hamilton Spindola, ao CMTT, solicitando estudo técnico para que a Rua Pérola, na região da quadra G, Jardim Gonçalves, passe a ter sentido único. Requerimentos. Requerimentos de autoria da vereadora Andréia Rezende, número 3.385 ou 3.390. Requerimentos de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta, de número 3.401. Requerimentos de autoria do vereador Delcimar Fortunato, de número 3.402 e 3.403. Domingos de Paula, 3.363. Edmilson do Mercado Serve Bem, 3.350, 3.351, 3.355. Hélio Araújo, 3.372, 3.374, 3.375. Jackson Charles, 3.364. Jean Carlos, 3.361, 3.370, 3.371, 3.376. Leandro Ribeiro, 3.396. Policial Federal Swender, 3.365 ao 3.369 e 3.392. Realmito Espíndola, 3.329, 3.336, 3.377 ao 3.384, 3.393 ao 3.395, de 3.397 ao 3.400. Sem mais requerimentos, moções e indicações, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Requerimentos, moções e indicações lidos estão em discussão.
Discutindo.
Com a palavra o vereador policial federal Swender.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos. É importante esse requerimento junto à agência reguladora, pois a gente discutiu aqui muito a questão do Saniago, Urban, enfim, mas não temos a precisão de quantas fiscalizações foram feitas, autuações. Então, a gente está pedindo a planilha para saber, né, sobre a agência reguladora, se ela está efetivamente, né, cumprindo o seu papel aí de autuar, de fiscalizar. Então, a gente está pedindo essa planilha para que possamos mostrar para a sociedade que os órgãos públicos estão funcionando, né? Porque a gente está discutindo muito a questão, em especial aí da Saniago, dos buracos e tal, e a gente não vê uma atuação mais forte, mais efetiva da agência reguladora. E aí, a gente está fazendo esse requerimento para que encaminhe essa planilha da quantidade de fiscalização, das autuações, porventura, tenha sido realizadas. É importante para dar transparência ao cidadão.
Obrigado, vereador policial federal Swender. Requerimentos, moções e indicações lidos, ainda em discussão, em votação, votação simbólica, contrários se manifestem. Requerimentos, moções e indicações lidos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Registrando a presença em plenário da ex-vereadora desta casa, Eliner Rosa, que está ali na galeria. Seja bem-vindo, vereadora Eliner. Encerrando o espaço da ordem do dia, abrimos o espaço das comunicações.
Comunicando.
Com a palavra, inicialmente, Luzimar Silva, depois policial federal Swender.
Obrigado, senhor presidente. Quero aqui parabenizar a Igreja Católica, ali do bairro Calistópolis, Escola Deus de Criança. Vou ali, passou por uma festividade ali por 10 dias. Quero cumprimentar o padre Cândido, cumprimentar ali os festeiros, Maria Suzana, Eduardo, qual conduziu muito bem ali os trabalhos nessa festividade. Estive ali por diversas vezes e ontem, encerramento, com a tarde muito festiva, com bingo, e também foi servido ali mais cedo um almoço, né, com galinhada, com piqui, e a população sempre presente, participando, festa bonita. Então, quero deixar aqui um abraço a Maria Suzana e o Eduardo, que fosse festeiro, e o padre Cândido, sempre muito acolhedor ali também. E acho que até o Fred Cacheta esteve por lá, né, festa muito boa. Parabenizar, né, eu vim ali, eu tinha 7, 8 anos de idade, já tinha aquela festividade. E continua, até hoje a gente vê aí a tradição, né, dessas festividades, qual movimenta o bairro, a região. Então, parabenizar a Igreja Católica aí por esse ato, né, e parabenizar aí, sei que não é fácil, muita correria, festa terminou ontem, já estão preparando a próxima. Então, deixo aqui um abraço ao padre Cândido, qual ali conduz na Vila União, no Vivian Park, no Calistópolis, e os festeiros, né, Suzana e Eduardo. Quero aqui também agradecer as pessoas, qual o nosso trenzinho da alegria, esteve na Vila União com a nossa presidente de bairro ali, levando alegria às crianças, esteve ali na igreja do Calistabão também, no Las Palmas, em uma igreja, ali com o pastor Jota, no Morumbi, tudo isso no sábado. E ontem estivemos ali com o Delismar, no Filósofo, uma festa muito bonita. Ali a gente vê a alegria das crianças. Né, dia 23, próximo domingo, estou preparando a minha festividade ali no Calistópolis, qual repete por 21 anos. Né? Então, todos convidados para estar ali nessa festividade, comemorando o Dia da Criança, que foi dia 12 de outubro, mas o dia delas é todo dia, estaremos no próximo domingo levando alegria. Consegui muito êxito aí para algumas pessoas, esperando por cirurgia, mas nada que fiz de bom para as pessoas se compara à festividade ali da Festa das Crianças, qual se repete aí por 22 anos no bairro Calistópolis. Tem alegria de crianças que estiveram ali. Hoje eles cresceram, construíram famílias e levam os filhos deles para estar brincando com a gente. E Deus colocou no meu coração esse trenzinho de alegria, qual o presidente Leandro estava ali perto do Parque Piranga e a gente passamos por ali levando alegria também às crianças aqui do bairro JK da Igreja do Altíssimo, do pastor Lucas. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Falar nisso, o senhor acompanhou o futebol esse final de semana? Ah, a Rubra ganhou, hein? Estamos chegando. Na sequência, policial federal Suender.
Tudo bem, presidente. Parabenizar a minha mãe, que completou 79 anos, na sexta-feira, dia 14, né, de outubro. Então, uma mulher guerreira, né, mãos firmes, forte, educou os filhos, né, da maneira melhor que teria que educar mesmo. Então, agradecer aí a todos, né, que conviveram aquele momento lá com minha mãe, parabenizar esse dia muito importante para a nossa família. E parabenizar também todos que estiveram no evento para Bolsonaro de ontem, um evento pacífico, com muita alegria, né, a gente levou o nome do presidente aí para que Anápolis realmente, né, faça a diferença dentro do cenário nacional, e eu tenho certeza que Anápolis vai corresponder, né, o número 22 aí, vai atuar também junto, né, para que o presidente possa ser eleito e a gente tenha mais 4 anos, né, nesse trabalho que vem sendo construído. Agradecer a presença do Major Vitor Hugo, que se dispôs a estar nesse evento, e vários outros, né, políticos aí que estiveram, mas a festa principal são os convidados, que são as pessoas, a sociedade, que fez essa caminhada ali, esse evento de forma espontânea, e isso ficou muito, muito bonito, né? Marcou mais uma vez a Anápolis no cenário nacional aí, em apoio ao presidente Bolsonaro.
Obrigado, vereador Schroeder. Espaço das comunicações ainda em aberto. Da minha parte, só comunicar que nós tivemos na Saneago, na última sexta-feira, conversamos com o presidente Ricardo Swawinski, e na mesma tarde, o Davi, diretor aqui de obras e serviços aqui da cidade, me manda um vídeo falando do aumento de 3 para 5 equipes de tapa-buraco. Então, agradecer ao presidente da Saneago, Ricardo Swawinski, pela receptividade, junto com toda a diretoria da Saneago, e ao Davi, por ter atendido de imediato, né, o pedido não só do Leandro Ribeiro, da vereadora Andréa Rezende, do vereador Jean Carlos, mas de todos os vereadores que estávamos sendo cobrados pelo aumento, né, o implemento dessas equipes de tapa-buraco. Então, a gente espera que essa semana seja muito produtiva para que a gente comece a sanar aí os transtornos aí nas portas das pessoas. Sem mais assunto a ser tratado no espaço das comunicações, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã, dia 18 de outubro, terça-feira, em horário regimental. Agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV. Uma semana abençoada a todos e até amanhã, se Deus permitir.
Muito bem, o presidente.